Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias para fazermos a leitura da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 4. Eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 5. 1 Coríntios, capítulo 4. Do versículo 1 até o versículo de número 5. Assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, bendizemos o teu santo nome. Te exaltamos, ó Deus, por tuas poderosas e preciosas obras. Te bendizemos porque o Senhor nos chamou para sermos o teu povo. O Senhor nos chamou para fazermos parte da tua família. E o Senhor, ó Pai amado, nos chamou também neste santo dia para rendermos a ti a reverência e a devoção que te são devidas. Nós te bendizemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu desfrutar até o presente. E te bendizemos também pela palavra que será exposta a partir de agora. Nós sabemos, ó Deus, que ela é a tua voz, ela é a expressão da tua vontade para esta igreja, e por isso pedimos que o Senhor nos dê ouvidos sensíveis à tua voz, que o Senhor nos dê corações ansiosos por colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos ensinar, que o Senhor nos dê pés dispostos por caminharmos no caminho da piedade, no caminho da santidade. Ó Deus bendito, abençoe a todos os presentes aqui nesta ocasião, a começar por aquele que tem a responsabilidade de pregar. Conceda-lhe a graça de ser encontrado fiel, para que a glória seja tua, para que a tua igreja seja edificada e para que sejamos eternamente felizes no Senhor. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, que grande alegria é para a nossa igreja e para irmãos, membros de outras igrejas, estarmos aqui reunidos e podermos cultuar ao Senhor nosso Deus, podermos tributar ao Senhor nosso Deus toda honra, todo louvor, toda glória que Ele merece. E que maravilhoso é, irmãos, também estarmos aqui para nesta noite ordenarmos mais um ministro da palavra e dos sacramentos. Esta é uma ocasião por demais preciosa. E, meus irmãos, é mais preciosa ainda por se tratar de um filho da própria igreja. Por se tratar de alguém a quem vocês viram crescer. Alguém a quem vocês viram nascer nesta igreja e viram crescer, e como alguns me informaram, alguém que gostava de, ainda pequeno, passar por baixo dos bancos da igreja enquanto o pastor Antônio Fontes pregava. É uma ocasião preciosa. Meus irmãos, é uma grande bênção testemunharmos um evento como esse, pois, afinal de contas, a ordenação de um ministro é parte do cumprimento da oração que fazemos sob orientação do próprio Senhor Jesus em Mateus, no capítulo 9 e no verso 38. O Senhor nos ordenou: rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. A ordenação de um ministro, meus irmãos, é, na nossa tradição presbiteriana e reformada, o ato oficial pelo qual um homem é enviado pelo Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja, para a sua Seara, para pregar o Evangelho como um arauto comissionado pelo rei e também para administrar os sacramentos. Um ministro ordenado de acordo com as Sagradas Escrituras é um arauto de Cristo, é um embaixador do grande rei de toda a terra. Ele tem como função manusear as Sagradas Escrituras, conclamar aos homens para que se reconciliem com Deus. Em Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nos versos 14 e 15, o apóstolo continua: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A ordenação, meus irmãos, é justamente este envio. E foi por causa do versículo 14 de Romanos 10 que o presbiteriano escocês George Gillespie falou da seguinte forma a respeito da pregação: a pregação do Evangelho é o meio e o caminho ordenado por Deus para salvar aqueles que creem. Irmãos, é com este propósito que o Senhor levanta e envia homens para a sua Seara. Um ministro ordenado, de acordo com Apocalipse capítulo 1, é uma estrela na igreja de Cristo. Não querendo dizer com isso que ele é uma celebridade na igreja. Hoje em dia, existem pastores que são alçados ao status de verdadeiras celebridades no meio da igreja, mas isto está errado. Quando a Escritura diz que os ministros da igreja são as sete estrelas na mão direita de Jesus, a ideia é que os pastores são luzeiros na igreja, com a tarefa de fazerem com que a luz do Evangelho irradie por toda a igreja. Eles têm o solene dever de anunciar às ovelhas de Cristo todo o desígnio de Deus e nada além do desígnio de Deus. Abraham Wright, outro ministro presbiteriano do passado, chegou a dizer que um ministro é um comerciante de joias inestimáveis, porque não há nada de valor tão elevado como aquilo que o ministro do Evangelho entrega às igrejas de Cristo. Não há nada tão caro, não há nada tão valioso, não há nada tão precioso quanto o Evangelho anunciado por um fiel ministro de Cristo. E, meus irmãos, eu acredito sinceramente que tudo isto vai nos ajudar a entender melhor as razões pelas quais o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, exortou essa igreja de maneira tão vigorosa. E essa exortação, ela também chega a nós hoje. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós precisamos entender alguns detalhes a respeito desta carta. Nós precisamos entender que quando o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta à igreja de Corinto, essa igreja passava por várias dificuldades. Uma dessas dificuldades, meus irmãos, era o partidarismo existente em torno dos seus líderes. Para os membros da igreja de Corinto, Paulo era um apóstolo inferior. Talvez Paulo fosse até considerado indigno de ser apóstolo. Talvez Paulo fosse comparado a alguém muito inferior em relação a homens como Pedro e até Apolo. Se você ler os quatro primeiros capítulos desta carta, você vai ver que aqui Paulo faz uma defesa do próprio ministério. Porque o seu ministério era desprezado e era questionado pela igreja de Corinto. E, meus irmãos, quando Paulo defende o seu ministério, Ele alimenta a Igreja de Cristo com uma das melhores exposições do que significa ser um ministro do Evangelho, do que significa ser um despenseiro dos mistérios de Deus. O capítulo 4, meus irmãos, e eu peço que você olhe para esse capítulo, nele o apóstolo vai abordar a resistência e a hostilidade que existiam naquela igreja em relação ao seu apostolado. Matthew Henry vai dizer que, implicitamente, Paulo reprova os coríntios por seu comportamento em relação a ele. Porque quando as pessoas de Corinto diziam que eram de Apolo, outras eram de Cefas, elas queriam com isso dizer que não eram de Paulo. Essa afirmação era uma rejeição do ministério de Paulo, era uma rejeição da sua pessoa. Então, meus irmãos, quando vocês olharem para o texto que nós lemos no início, 1 Coríntios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 5, vocês devem enxergar a rejeição e a resistência ao fiel ministério da palavra, à luz do juízo vindouro de Deus. Aqui, Paulo vai dizer que, como um servo de Cristo, ele é responsável diante daquele que o enviou. Cristo ordenou que ele fosse fiel no serviço de Deus e no ministério ao seu povo. E Paulo vai ser julgado pela obra que tiver feito. Mas esse julgamento não será pelos homens, será um julgamento através do próprio Cristo. E além disso, os coríntios devem atentar para o fato de que não apenas Paulo será julgado, mas eles também serão julgados pelo Senhor em razão da sua rejeição ao ministério do apóstolo. Nesse texto, meus irmãos, Paulo nos ensina que o Senhor julgará todas as coisas, inclusive aquelas que estão ocultas em nossos corações. Cristo revelará e julgará intenções não declaradas. Cristo revelará e julgará maledicências, conchavos, sentimentos hipócritas. Todas essas coisas serão trazidas à luz por Jesus no dia do juízo. Então, meus irmãos, tendo em vista que Deus julgará todas as coisas, inclusive aquelas que estão escondidas nos nossos corações, Paulo expõe as expectativas que ele tem quanto a ser tratado pelos coríntios. Ele faz isso no verso 1. Ele também nos diz aquilo que Deus exige dos pastores. Ele faz isso no verso 2. Em seguida, ele vai nos dizer o que o próprio Paulo exige de si mesmo. Você pode ver isso nos versos 3 e 4. E ele termina dizendo o que os coríntios deveriam esperar da parte de Deus. Ele faz isso no verso 5. Então, eu gostaria de observar cada uma dessas verdades com vocês e como cada uma dessas verdades é importante para a nossa vida, para a nossa igreja e também para o ministério daqueles que são ministros de Cristo. Leiam comigo, meus irmãos, vamos ler todos a uma só voz. O verso 1, onde Paulo fala daquilo que ele espera dos coríntios. Verso 1, todos juntos, leiamos. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Como é que nós devemos, irmãos, entender essa declaração do apóstolo Paulo? O que você tem aqui, nesse verso primeiro, é a reação do apóstolo Paulo à maneira como ele era tratado pela igreja de Corinto. E se você deseja saber como Paulo era tratado por essa igreja, abra sua Bíblia aí mesmo no capítulo 4 e veja o que o apóstolo Paulo diz nos versículos 9 e 13. No verso 9, Paulo diz assim, leia comigo, todos a uma só voz. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Veja o verso 13. Paulo vai dizer, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados o quê? Lixo do mundo, escória de todos. Então veja que Paulo fala de como ele e os demais haviam chegado a ser considerados. Eles eram considerados como lixo do mundo. Eles eram reputados como escória de todos. E aqui no início do capítulo 4 ele vai dizer: está errado. Os homens devem nos considerar como ministros de Cristo, como despenseiros dos mistérios de Deus. Paulo reivindica que aqueles crentes reconheçam a dignidade e a autoridade do seu ofício. Ele corrige a visão errada dos coríntios quanto à natureza do ministério evangélico. Pensando no partidarismo que havia ali em Corinto, Paulo quer dizer que ele, Apolo, Pedro, eles eram ministros de Cristo. Eles eram assistentes de Cristo, trabalhando sob a autoridade de Cristo, não da igreja. Meus irmãos, os apóstolos e os pregadores são servos de Jesus. O mesmo é verdade nos dias de hoje. É justamente por essa razão que as pessoas da igreja não deveriam criar partidos em torno de Apolo, Pedro e Paulo, pois eles nada eram senão ministros, senão servos, assistentes trabalhando para aquele que é maior. É por isso que a atitude dos coríntios era pecaminosa. Meus irmãos, os membros da igreja deveriam respeitar esses apóstolos que voluntária e fielmente serviam a eles em lugar de Cristo e sob a sua autoridade. Quando você olha para o final do verso 1, você vê que, de acordo com Paulo, os demais apóstolos, ele mesmo e os pastores fiéis são despenseiros dos mistérios de Deus. O que é um despenseiro? Essa palavra, meus irmãos, fala daquele que trata das coisas da casa, como José na casa de Potifar. Um despenseiro nada mais é do que um mordomo em uma casa ou um superintendente. Alguém encarregado pelo dono da casa para comprar e abastecer a casa com o necessário para pagar os servos. No caso dos pregadores, a função deles, como despenseiros, é ministrar os mistérios de Deus à igreja. Isso vai nos ensinar, meus irmãos, que um despenseiro do Evangelho, ele tem o solene dever de pregar, de proclamar, de anunciar todo o drama da salvação. O plano da redenção elaborado por Deus e consumado na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um ministro, como despenseiro do Evangelho, é responsável por abastecer a casa de Deus com a mensagem da palavra de Deus. E é por isso, meus irmãos, que eu gostaria de dizer a vocês, como despenseiro desses mistérios, eu gostaria de dizer a todos vocês que aqueles que vos pregam a palavra de Deus jamais, jamais devem ser subestimados. Pois embora eles sejam ministros, eles são ministros de Cristo. O papel e a dignidade de Cristo é que concede honra aos ministros do Evangelho. O Senhor nos ensina, por meio deste texto, que pastores fiéis não são despenseiros das coisas do mundo, mas dos mistérios divinos. E isto deve fazer esta igreja amar cada vez mais os despenseiros que abastecem esta casa com a palavra de Deus. Isto deve fazer com que os nossos irmãos, que são membros de outras igrejas, também tenham os seus ministros na mais alta conta. É isso que é requerido da igreja. Só que Deus também exige algo dos pastores. E Paulo nos fala sobre isso no verso 2. Olhe para o verso 2. Paulo vai dizer agora o que é que Deus espera dos pastores, dos ministros do Evangelho. Leiamos juntos, irmãos, o verso 2, que diz assim: ora, Além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Os coríntios também precisavam ser ensinados acerca daquilo que Deus exige dos seus ministros. E por que que os coríntios precisavam saber disso? Porque, meus irmãos, uma vez que eles soubessem o que Deus exige, o que é que Deus espera dos ministros, eles não deveriam exigir mais nada além daquilo que é exigido pelo Senhor. Eles precisavam conhecer o padrão de Deus para, conhecendo esse padrão, se contentarem com ele. E qual é, irmãos, a exigência que o Senhor faz aos seus despenseiros? Olhe para o texto mais uma vez. Paulo diz que o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que é que Deus exige? Fidelidade. Irmãos, cada pregador, cada pastor, como mordomo da revelação de Jesus Cristo, deve ser encontrado fiel. Pense por um instante na situação de um mordomo secular. O que é que o dono de uma casa, o que é que o dono de uma grande casa espera do seu mordomo? Que ele seja fiel. Que ele seja honesto. Afinal de contas, esse mordomo está lidando com recursos financeiros. Ele está lidando com as propriedades e com os servos do seu senhor. Um despenseiro precisa ser da mais completa confiança do seu senhor. Sua honestidade, sua fidelidade precisam estar acima de qualquer suspeita. Porque é uma grande tragédia um mordomo infiel. É uma grande tragédia quando um mordomo ele é encontrado infiel e desonesto, subtraindo os recursos, subtraindo as propriedades do seu senhor. Quando você pensa no obreiro cristão, ele também precisa ser fiel. E ser fiel, irmão, significa pregar e expor os mistérios de Deus da maneira como Deus os revelou e determinou que fossem transmitidos. Ser fiel significa não acrescentar nada e não retirar nada da revelação divina. Você deve lembrar da função dos apóstolos em Atos, no capítulo 6 e no verso 4. A função dos apóstolos era de se consagrarem à oração e ao ministério da palavra. Nós sabemos que hoje não mais existem apóstolos. E é por essa razão que o encargo da pregação da palavra e a responsabilidade da consagração na oração passou aos presbíteros da igreja, passou aos ministros, aos pastores, como nós deduzimos da ordem do apóstolo Paulo a Timóteo. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Leia comigo o verso 1 e o verso 2, 2 Timóteo 4, verso 1 e verso 2, diz assim a palavra de Deus, todos juntos. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Meus irmãos, os pastores devem ser fiéis no cumprimento da sua principal função, que é a pregação. Ao pregar, um ministro deve ser fiel na transmissão exata daquilo que o Senhor revelou nas Escrituras. Nem mais, nem menos. Matthew Henry resume muito bem a natureza dessa fidelidade. Ele diz o seguinte: Eles não devem colocar os seus conservos para trabalharem para si mesmos. Eles não devem exigir nada deles sem a autorização de Cristo. Eles não devem alimentá-los com a palha das suas próprias invenções, mas devem alimentá-los com a comida saudável da doutrina cristã e da verdade. Eles devem ensinar o que Cristo tem ordenado e não as doutrinas e mandamentos de homens. Eles devem ser sinceros para com os interesses do seu Senhor e devem levar a sua honra em consideração. Eu gosto de um dito do pastor Augusto Nicodemos quando ele comenta esse verso 2. Ele diz que se há algo que pastores fiéis não fazem, é falsificar, adulterar e diluir a palavra para poderem ganhar adeptos e admiradores. O desejo de Paulo não era por admiração, era ser encontrado fiel. Tudo que Paulo desejava era ser encontrado fiel, pois ele sabia que era isto que o Senhor exigia dele. Meus irmãos, pouco importava para Paulo o sucesso externo. Pouco importava se as pessoas deixariam de admirá-lo. Ele queria receber louvor apenas da parte do Senhor. Ele desejava apenas ser encontrado fiel, e essa expressão, ser encontrado, aponta para o dia do juízo. No dia do juízo, Deus haverá de julgar as intenções e os motivos do coração, bem como aferirá a fidelidade dos seus obreiros. Nós também devemos lembrar, meus irmãos, das palavras de Tiago na sua carta. Abra sua Bíblia no capítulo 3 da carta de Tiago e veja o que está escrito no verso 1. Pela manhã, eu disse que este é um dos versículos que me fazem tremer. Tiago 3, verso 1, leia comigo. Diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. É por sabermos, irmãos, que nós receberemos maior juízo, que o nosso desejo deve ser o de sermos encontrados fiéis. Tente imaginar a situação de um ministro que ensinou a igreja, que pregou a igreja, mas não a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Pense na situação de um ministro no último dia, diante de Deus, quando for revelado que tudo que ele disse, tudo que ele ensinou, tudo que ele exigiu, tudo se resume a doutrinas de homens. É por isso que nós precisamos ser encontrados fiéis. Aqui você pode ver também, meus irmãos, o contraste entre as expectativas dos coríntios e a expectativa do Senhor. Você pode ver aqui o que é que os coríntios exigiam dos pregadores. Os coríntios exigiam eloquência. Eles exigiam sucesso dos pregadores, mas o Senhor exige apenas fidelidade. Pensando nisso, meus irmãos, quais são as exigências que muitas vezes são feitas pela igreja aos pastores? Nós devemos nos examinar para vermos se aquilo que uma igreja exige do seu ministro está em harmonia com aquilo que é exigido pelo Senhor Deus. Isto deve nos fazer repensar a maneira como nós avaliamos obreiros, como nós avaliamos pastores, ministros, presbíteros. Isto nos ensina que nós devemos avaliá-los por aquilo que Deus espera e exige deles, pela sua fidelidade, por ansiarem, por desejarem a glória de Deus. Olhe agora para o verso 3 e para o verso 4 de 1 Coríntios capítulo 4, porque depois de falar a respeito do que Deus espera dos pregadores, Paulo agora fala do que ele esperava de si mesmo. Verso 3 e verso 4, leia comigo, diz assim: Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguia a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Irmãos, não de maneira esnobe, mas aqui Paulo nos mostra que pouco importava para ele o que os coríntios realmente pensavam dele. Ele se submetia ao julgamento do Senhor. Paulo não está aqui sendo arrogante. Mas, meus irmãos, nós não devemos imaginar que o apóstolo Paulo está aqui rejeitando de modo absoluto a opinião das pessoas a seu respeito, porque, de fato e de verdade, reputação e estima entre os homens são um bom passo em direção ao proveito no ministério. Na realidade, o que Paulo quer dizer aqui é que, comparativamente falando, a importância do julgamento dos crentes de Corinto era mínima. Paulo queria sim ser estimado pelos coríntios. Afinal de contas, aquelas pessoas eram suas filhas na fé. Ele desejava ser estimado por elas. Mas na impossibilidade de isso vir a acontecer, Paulo descansa no julgamento divino a respeito do seu ministério. Percebam no verso 3, quando Paulo fala de um tribunal humano. Se você olhar o rodapé da sua Bíblia, você vai ver que uma nota de rodapé vai dizer que no original, o que nós temos aqui é dia. E de fato, aqui, Paulo vai usar a palavra grega para dia. O que Paulo quer dizer com isso, irmãos, é que ele não ficava preocupado com a análise diária que os coríntios faziam acerca do seu ministério. Ele quer dizer aqui que ele era julgado diariamente pelos coríntios, mas ele não se importava tanto com isso, porque a sua grande preocupação era com o último dia, quando Deus manifestaria a verdade sobre a obra de cada pregador, de cada pastor, mediante o fogo do seu juízo. Você pode ainda perguntar, mas por qual razão Paulo não se incomodava com a avaliação que os coríntios faziam do seu ministério? Porque os coríntios, irmãos, estavam avaliando e julgando Paulo de acordo com parâmetros humanos importados da sabedoria deste mundo. Paulo era julgado a partir do que os coríntios conheciam da eloquência, da erudição humana. E Paulo não sujeitava a esse tipo de julgamento humano. Então, mais uma vez, por quais parâmetros nós julgamos os nossos ministros? Por quais parâmetros nós julgamos os nossos pastores? Você vai encontrar muitos lugares, muitas igrejas que julgam os seus ministros também por parâmetros humanos, parâmetros importados da sabedoria deste século. Muitas vezes, pastores são julgados pelo número de profissão de fé feitas em um ano, por números, por passarem a mão na cabeça de pessoas que necessitam ser repreendidas e tratadas, por serem firmes em relação a decisões que precisam ser tomadas. Mas será que esses são os parâmetros divinos? Veja que Paulo, no texto, manifesta ter a sua consciência tranquila. Apesar dos critérios errados do julgamento coríntio, Paulo vai dizer: de nada me arguia a consciência. Ele sabia que havia se conduzido da maneira correta e com as motivações corretas em Corinto. Ele havia sido fiel, portanto, nada mais lhe restava senão ter a consciência tranquila. Só que veja que Paulo, ele também não vai descansar. E isto aqui é importante, porque nós temos a mania de dizer: ah, eu estou com a consciência tranquila, a minha consciência não me acusa de nada, então está tudo bem. E Paulo vai nos mostrar que este também não é o critério. Veja no verso 4. Veja quando o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado. Por qual razão? Ele se recusa, irmãos, a se inocentar de maneira antecipada. Porque ele sabe que o veredito final sobre o seu ministério não era a opinião dos coríntios e também não era a sua consciência tranquila. O veredito final viria do Senhor. Ele diz: pois quem me julga é o Senhor. Ser justificado, meus irmãos, acima de tudo, é ser aprovado por Deus. E ser aprovado por Deus deve ser o alvo de cada ministro, de cada pastor, de cada presbítero, de cada diácono. Muitas vezes nós possuímos objetivos errados. Muitas vezes os nossos objetivos são um PhD, pastorear uma grande e rica igreja, ser um palestrante internacional. O nosso alvo deve ser apenas, irmãos, o de sermos encontrados fiéis. Qual é a suprema aspiração de um fiel ministro de Cristo? É estar diante de Cristo e ouvir o próprio Cristo dizer: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Meus irmãos, o meu ministério frente a esta igreja, ele vai ser avaliado de maneira final por um tribunal superior e infalível. Esse tribunal é o julgamento do Senhor. E tudo que eu quero é apenas ouvir Cristo olhando para mim dizer isso: muito bem, servo bom e fiel. Isso compensará tudo. E por fim, veja o verso 5. No verso 5, Paulo conclui com o que os coríntios deveriam esperar de Deus. Leia comigo o verso 5, diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Nesse verso, Paulo encerra a discussão sobre os comentários adversos dirigidos a ele e aos seus cooperadores. Vejam o que ele diz, meus irmãos: nada julgueis antes do tempo. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, que um dos grandes perigos do julgamento humano acerca do ministério é que ele pode ser precipitado. Muitas vezes o nosso julgamento a respeito do ministério de alguém pode ser precipitado ou até injusto e falso. A instrução apostólica é para que os coríntios e nós também venham a esperar o final dos tempos quando o Senhor voltar. A razão da proibição de julgarmos as coisas antecipadamente, meus irmãos, não quer dizer que os pregadores possuem uma espécie de imunidade diplomática para fazerem o que bem entenderem. Na realidade, como diz um comentarista, quando um pastor não adere à verdade da palavra de Deus, quando o seu ensino e vida contradizem as Escrituras, é preciso que a igreja julgue. Ele conclui dizendo que o que Paulo proíbe aqui é que se critique uma pessoa cuja doutrina e conduta estejam em harmonia com a Sagrada Escritura. No último dia, diz o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas ele também manifestará os desígnios dos corações. Pastor Augusto Nicodemos vai dizer que isso se refere às coisas que estão às escuras, isto é, àquelas coisas que estão sendo ocultadas intencionalmente por serem pecaminosas, como os que se ocultam nas sombras para não serem vistos ou reconhecidos. Ele vai dizer ainda que, infelizmente, ministros do Evangelho podem carregar motivações pecaminosas ocultas no coração, enquanto aparentam piedade e santidade diante dos homens. Meus irmãos, isto é muito sério. Imaginem um dia, quando o Senhor Jesus tornará públicas as coisas que estão ocultas nos nossos corações. Pensem em um dia quando Cristo dissipará as trevas e revelará todos os pensamentos, todos os sentimentos entranhados, todas as palavras ditas às ocultas, todas as dissimulações, todos os disfarces usados pelas pessoas. Paulo diz que esse dia certamente chegará. Meus irmãos, o Senhor Jesus reservou um tempo para o juízo final, definitivo e verdadeiro dos ministros e suas obras. Um dia, meus irmãos, os pastores que vocês conhecem, aqueles que já passaram por aqui, aqueles que hoje servem aqui, aqueles que servirão a vocês no futuro, um dia serão julgados. E se hoje há qualquer dúvida acerca da conduta, chegará o dia quando tudo será revelado por Deus diante de vocês. Apocalipse capítulo 1, verso 20 diz que Jesus tem os anjos das igrejas em suas mãos. Ele os conhece. Ele sabe exatamente o que cada um tem no coração. Ele conhece as suas motivações, mesmo quando a igreja não as conhece. E a implicação aqui também é no sentido de que as próprias igrejas serão julgadas por causa do seu procedimento. Meus irmãos, vocês também prestarão contas pela maneira como se conduzem. Isto deve nos alertar. Isto deve fazer com que coloquemos a nossa boca no pó e com que nos arrependamos. Somente depois que o Senhor revelar tudo que está encoberto, diz o apóstolo Paulo, é que cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Os fiéis receberão a palavra de aprovação de Jesus Cristo. Mas os infiéis, eles ouvirão a Cristo dizer: apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Eu quero concluir, meus irmãos, conclamando a todos vocês, para que juntos reflitamos sobre tudo isso. A mensagem da pena do apóstolo Paulo é urgente para a nossa vida em todos os momentos. E eu também quero encerrar aqui, agora, me dirigindo ao meu querido irmão, Saul. Eu gostaria de compartilhar com o Saul uma citação de John Flavel, um antigo ministro presbiteriano. John Flavel escreveu sobre o privilégio de ser um ministro de Cristo, sobre o dever de sermos fiéis. Mas ele também nos alertou para a realidade de que fidelidade tem um preço. Ele nos alertou quanto à natureza exata do serviço que Cristo está colocando sobre os teus ombros, Saul. John Flavel disse: os labores do ministério esgotarão a medula dos seus ossos, apressarão a velhice e a morte. Esses labores estão bem ajustados em comparação com a labuta dos homens na colheita, com os sofrimentos de uma mulher em trabalho de parto e com as agonias dos soldados na extremidade de uma batalha. Porque nós, pastores, temos de vigiar quando os outros dormem. E, de fato, não é tanto o custo dos nossos trabalhos, mas é o desprezo deles que nos mata. Não acontece conosco como acontece com outros trabalhadores. Eles acham seu trabalho como deixaram, mas nós não. Pecado e Satanás bagunçam quase tudo o que fazemos. As impressões que deixamos sobre as almas do nosso povo num sermão desaparecem antes do próximo. Sim, temos de lutar em defesa das verdades que pregamos, bem como estudá-las até ficarmos pálidos e pregá-las até o ponto de desmaiarmos. E o que nós vamos receber muitas vezes são peitos doloridos, dores nas costas e pernas trêmulas. Saul, tem certeza que quer entrar nisso?
Mas John Flavel termina dizendo, Saul, mesmo assim, se pudermos, por todos os meios, ser aprovados como servos fiéis de Cristo, ouviremos aquela voz saindo da sua boca, muito bem, servo bom e fiel. E mais uma vez, isso fará tudo valer a pena. Que Deus, pois, meus irmãos, nos abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos os fiéis ministros da nossa igreja, do nosso presbitério. Que o Senhor os use sempre para a glória do seu nome, hoje e sempre. Amém.